Música é Lei está no ar. A partir de agora, os ouvintes da Rádio Assembleia desfrutam de mais uma novidade na sua programação. Música é Lei, o novo programa que vai informar sobre projetos e leis ao som de muita música boa. Apresentação de Itmara Figueiredo e Tatiana Medeiros.
O Música é Lei está no ar, o programa que informa sobre projetos e lei ao som de boa música. A apresentação é da Itmara Figueiredo e eu, Tatiana Medeiros. Você pode ouvir a gente pelo nosso site www.al.mt.gov.br ou nas ondas da 89.5, aqui da Assembleia Legislativa. E também você pode acessar nosso Instagram, segue a gente lá, @RadioAssembleiaFM. E o tema de hoje é ação parlamentar. E aqui com a gente no estúdio, o deputado Gilberto Catani, do PL.
Olá, ouvintes da Rádio Assembleia. Boa tarde. Sextou por aí, Tati?
Sextou. Já deu meio-dia, né, It? Mas a gente não está liberado, né, deputado? Aqui a gente trabalha até o final do expediente.
É verdade. Bem-vindo, deputado Catani.
Obrigado.
Tudo bem?
Tudo bem. Obrigado. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui. E como você falou, aqui na Assembleia, geralmente, a gente trabalha o tempo todo, né? Eu tenho dito isso. As pessoas falam assim, ah, o deputado, ele vem na sessão e aí, depois da sessão, ele não faz mais nada. Pelo contrário, é a hora que acaba a sessão, começa o nosso trabalho de verdade, né?
Exatamente.
O tempo todo, final de semana, correndo para cima e para baixo, mas sempre é uma alegria estar aqui.
É verdade. O Música Lei está recheado de informações. O nosso convidado, né, deste sextou, é morador do assentamento Pontal do Marapê, localizado na zona rural de Nova Mutum.
Há mais de duas décadas, o pequeno produtor de leite, Gilberto Catani, deu seus primeiros passos na política, utilizando a internet, com poucos recursos e de forma espontânea, com vídeos opinativos em suas redes sociais.
Discípulo do filósofo Olavo de Carvalho e fiel seguidor do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, Catani é casado e tem 3 filhos.
Isso.
Disputou exatamente. Sua primeira eleição para deputado estadual por Mato Grosso em 2018 e com 11.629 votos, ficou na primeira suplência.
Em 2021, em decorrência da morte do deputado Silvio Fávero, Catani assumiu uma das 24 cadeiras da Assembleia Legislativa. Foi reeleito em outubro de 2022 com 44.705 votos. Quase 4 vezes mais da sua primeira disputa.
Bem-vindo aqui no programa e a gente já começa nos contando como essa estreia na política, como que foi essa estreia na política utilizando a internet. Conta pra gente, deputado.
Muito bem, essa história eu gosto muito de contar ela, porque foi uma história de uma pessoa que era insignificante politicamente falando, insignificante de visibilidade, insignificante de apoio político, né? Porque para você entrar na política geralmente você precisa de apoio de outros políticos, nós não tínhamos isso, nós não tínhamos apoio de mídia nenhuma, enfim, nós estávamos num lugar longe de tudo e graças ao advento da internet nós conseguimos nos comunicar com o público. Eu acho que esse foi o essencial para que a gente pudesse mostrar quem nós éramos, né? E, obviamente, tivemos aí uma reviravolta no nosso país no ano de 2018 com a questão da candidatura de Jair Bolsonaro à presidência da República. E nós, que fomos defensores dele desde o primeiro dia, porque nós que moramos no assentamento sabemos o quanto os assentados sofrem por não ter seu título de propriedade. E os governos que estavam aí nunca tiveram a sensibilidade de realmente dar o título de propriedade aos assentados. O Jair Bolsonaro foi o contrário. Primeira vez que falei com ele, ele já se colocou à disposição para fazer exatamente isso, dar o título de propriedade para nós, que era o que nós precisávamos. Então comecei a fazer campanha nem para mim, mas sim para Jair Bolsonaro, né? E nas redes sociais, que estavam surgindo então, até então ninguém usava as redes sociais para isso, né? Nós entramos defendendo as pautas da direita, as pautas que Jair Bolsonaro defendia, e com isso pegamos uma certa notoriedade. E aí nós lançamos também o nosso nome para deputado sem nenhuma esperança de ganharmos, porque nós...
Qual foi esse ano, desculpa interromper o senhor, qual foi esse ano que o senhor começou nas redes sociais? Não o ano da legislatura, mas Que começou essa precursora?
Nós começamos desde 2015, porém nós já estávamos ativos nas redes sociais. Tempo do Orkut, lembra? Tinha um Orkut. Nossa, né? Foi onde eu conheci o professor Olavo de Carvalho. Aí migramos para o YouTube para poder escutar e estudar.
E né? O senhor tinha um canal no YouTube.
Nós tínhamos e temos ainda um canal no YouTube, né? Mas eu me refiro mais aos canais que nós assistíamos, né? Para poder se inteirar dos assuntos, né? Porque, na verdade, se você lembrar daquele tempo, em 2015, 2016, você falar quem que era o ministro da Agricultura, muito pouca gente vai saber. Você não sabia quem que era o ministro, você não sabia quem que era, você sabia quem que era futebol, nós estávamos antes falando de futebol aqui, né? Todo mundo sabia. Hoje é o contrário, hoje todo mundo sabe quem são os ministros que estão preocupados com o seu país e sabe muito pouco do futebol hoje, né? Se você for numa roda de conversa e você percebe isso. Então, naquela época, nós começamos já a interagir nas redes sociais e esse foi o grande, eu acho assim, o grande salto para nós podermos também estar representando aqui uma parcela da população na Assembleia Legislativa.
E, deputado, e conta pra gente, assim, com riqueza de detalhes, foi muito difícil fazer a campanha, falar das propostas? Como que surgiu a ideia de o senhor se lançar candidato?
Foi, sim. Veja bem, eu não tinha intenção de ser candidato, né? Eu tinha intenção de mudar a minha realidade no assentamento da reforma agrária onde eu morava e moro até hoje, e tinha um sonho de mudar a realidade dos assentados como um todo, né? Porque a gente sabe que isso é geral no país inteiro, as pessoas foram deixadas de lado. E nós começamos a falar de política, como eu disse antes, por causa de outras pessoas, como o caso do professor Olavo e tudo mais. Mas quando chegou a época realmente de efetivar, de se filiar aos partidos, né? A gente não sabia que partido filiar, nem nada disso. E aí o Bolsonaro ia para o Patriota, ia para outro partido e tal, acabou indo para o PSL, né? Então nós fomos lá e se filiamos também ao PSL para ajudar o partido, que na época era um partido nanico, né? Mas quando o Bolsonaro veio, se tornou um partido já de médio para grande e no final se tornou um gigante, né? E aí eu me filiei no partido, mas sem nenhuma pretensão de ser candidato, né? Nós queríamos, na época até o Silvio Fábio estava se lançando na minha região, achei ótimo, né? O Nelson Barbudo ia se lançar também aí pela região aqui sul do estado como deputado estadual no princípio, eu achei ótimo também, estava apoiando essas pessoas, né? E principalmente a majoritária que era Jair Bolsonaro. E então surgiu a questão mais perto do pleito, chegou a hora de se fazer a chapa. Né? Quando foi se fazer a chapa, faltava pessoas, né? O partido era tão pequeno, a descrença era tão grande que não tinha pessoas para dizer, não, eu quero ser candidato. Não tinha essa disputa que nem teve agora nessa, né?
Sim.
Então, assim, e o Nelson Barbudo se destacou de uma certa maneira que para ele já compensava ele ser candidato a federal. Então, ele foi ser candidato federal. E aí ele me chamou e falou, olha, eu vou para federal, se você quiser ir para estadual. Eu falei, não, eu não quero. Eu não queria de forma nenhuma. Até porque eu sabia que eu tinha umas condições muito precárias, né? Eu não tinha dinheiro para abastecer o carro, para você ter uma noção, né? E aí, mas como não tinha gente para dar o quantitativo das chapas, eu coloquei meu nome lá.
E né? Então, o senhor já era antes filiado ao partido ou não?
Sim, eu me filiei ao partido na janela, que eu acho que é em março, né? Uhum. Que tem a janela para os vereadores e tal, sim. Que daí é o último prazo para você se filiar e tal, eu me filiei ali. Mas a chapa nós fizemos depois, né? E aí, nessa de fazer a chapa, eu coloquei meu nome lá. E as pessoas viram em nós aí um diferencial, né? E nos deram 11.629 votos naquela eleição de 2018. Mas repito para você, eu queria muito visitar assentamentos, falar dessa nova oportunidade que a gente tinha de ter a titulação e tudo mais, eu não conseguia, porque eu não tinha dinheiro para abastecer o carro, né? Aí eu fazia meus cálculos da seguinte maneira: bom, se eu for, por exemplo, vou lá no Coqueiral, né, que é em Nobres, né, que eu não consegui ir, por isso sempre fica na minha cabeça Coqueiral, né, mas eu preciso de dinheiro para abastecer, eu preciso de dinheiro para comer, eu preciso de dinheiro para dormir. Bom, dormir eu durmo no carro, né, comer eu posso levar um frango caipira frito aqui, eu como lá, né, mas ainda assim faltava o dinheiro para abastecer. E isso é uma realidade, entendeu? Quando nós saíamos, assim que eu andei em alguns lugares do estado, porque o Nelson Barbudo me dava carona, a doutora Selma Arruda me dava carona, eles
não
também
ajudava,
não tinham,
outra, né?
Eles não tinham condições também de nos manter com recursos, né? Não tinha dinheiro, né? Eles também não tinham, eu entendia isso.
Mas no fundo o senhor acreditava?
Eu acreditava, principalmente neles dois. Eu sabia que o Nelson Barbudo e o Dr. Selma iam ser os mais votados, porque você andando ali, ficando pelos bastidores, você escuta o povo, escuta a população, né? Então todo mundo, eu sabia que a doutora Selma seria muito bem votada e merecidamente, né? Foi uma injustiça muito grande que fizeram com a doutora Selma, e sabia também que o Nelson Barbudo iria ser um dos federais mais votados. Não esperava que ele fosse o primeiro, mas um dos mais votados eu sabia. Agora, da minha pessoa, eu sempre ficava assim, eu falava, bom, quem sabe eu tenho aí 5% do Nelson aí, dá pra chegar, né? E tal. Eu sabia que eu sempre ia estar na rabeira. Mas, repito, quando a gente saía para o estado aí, eles que me davam carona.
Mas o senhor se surpreendeu com o número da votação do senhor?
Muito, muito. Eu me surpreendi, sim. As pessoas falavam assim, Catane...
No dia da votação,
nossa,
como que foi a emoção?
Foi uma emoção muito grande. E aí depois fiquei frustrado também, né? Porque eu perdi para o Silvio por 400 votos, né? Frustrado, sim, por ter perdido, mas também feliz por ele ter ganhado e eu também ter sido votado daquele... Para mim, as pessoas falavam assim, Catane, você hoje é um cara que não tem nenhum voto, então amanhã você vai ser o cara de... O Catane vai ser o Catane de 1.000 votos. Já é alguma coisa. Eu falava, poxa, já é alguma coisa.
De repente estoura, hein?
E aí foi para 11.629 votos. E aí depois uma fatalidade que aconteceu com o Silvio,
sim,
né?
Sim.
E nós chegamos aqui e eu acho que aqui também eu consegui desenvolver um bom trabalho. As pessoas reconheceram isso, tanto que quadruplicaram a votação, né?
Então, para o ouvinte que não sabe, o Silvio Fávero faleceu de Covid há pouco mais de 2 anos.
Foi no auge da pandemia, né?
Foi no auge da pandemia.
Infelizmente. Nós temos até um bicicletário aqui com
o nome dele.
Com homenagem ao Silvio Fávero.
Uhum.
Deputado, ao longo desse ano já são quase 800 proposições, entre indicações, projetos de leis, moções. Inclusive, eu tive a honra de receber
estou
emocionada e muito feliz, muito obrigada. Você tem uma equipe bem engajada, que ajuda muito nesse desempenho.
Sim.
Fala um pouco da equipe, porque assim, o deputado sem a equipe, a gente sabe que a gente já trabalha, a Itimara está aqui na Assembleia há 20 anos, eu estou há 8,
uhum.
A gente sabe que o deputado sem uma equipe boa, o negócio não vai, né?
Não, simplesmente não vai, é isso mesmo. Eu sempre disse o seguinte, o único requisito meu para mim fazer uma votação, para mim votar em alguém, o único requisito que eu exijo do político é a honestidade. Eu exijo realmente a honestidade, porque a pessoa precisa ser honesta. As outras coisas você corre atrás, né? As outras coisas você, suponhamos, um prefeito, um presidente ou um governador, ele não precisa entender de saúde, ele precisa simplesmente saber que existe uma pessoa competente tecnicamente para ele colocar lá e pagar um bom salário para que ele exerça aquela profissão com seriedade. Então ele vai ter uma ótima gestão na saúde, né? Assim também em todas as outras áreas, educação,
sim,
segurança e tudo mais. Então eu entendo que essa questão de ser político é uma questão de honestidade. Nós precisamos realmente caminhar por essa linha. Né? As demais coisas a gente consegue.
E uma equipe honesta junto também faz
toda a diferença. Eu estava enrolando aqui porque eu tinha perdido a meada da equipe, né, que você tinha perguntado. Eu comecei a falar de outra coisa e me desliguei. Né? E o que eu quero dizer com tudo isso? A equipe, ela é essencial. Por exemplo, olha para mim, quem é Gilberto Catane? Gilberto Catane é um cara da roça, não teve tempo de estudar, apesar de que eu não sou um idiota, né, dizer assim, não sou um ignorante, né, a gente sempre procurou estudar, mas não tenho um canudo, não fiz universidade, não formei os meus estudos, e você precisa de pessoas nessa área. E graças a Deus, Deus me colocou no meu caminho pessoas magníficas, né, eu tenho na minha comunicação o Rafael, o Carlos, que são pessoas excepcionais, né, tenho como jurídico o doutor Daniel, o doutor Diogo, são pessoas excepcionais que nos dão um respaldo, nos dá guarida. O chefe de gabinete, Paulo Machado, é uma pessoa espetacular. Tive o Paulo Esquenato, que é outra pessoa magnífica, que também trabalhou comigo, que é uma pessoa que, assim, que, sabe, se preocupa com você, não deixa você errar. Eu sempre tenho dito para eles, o que nós não podemos fazer é errar, e vocês têm que me ajudar, porque eu sou simplesmente um roceiro. Eu sei trabalhar na roça, sei fazer e sei o que a gente quer, né?
Uhum.
Agora, como é que a gente vai desempenhar esse trabalho depende exatamente da equipe. Então, a equipe, ela é tudo. Sem a equipe, deputado, eu duvido qualquer deputado que consiga fazer um mandato se não tiver uma equipe. E essa equipe tem que ser arrojada mesmo.
Sozinho ninguém faz nada,
não,
né,
faz,
deputado?
Não faz.
Mas o senhor tem que ter muito orgulho da história do senhor também, em particular, né? De sair, inclusive, igual o senhor disse, sem estudos, né? E chegar, né, a esse número de votação expressivo na Assembleia Legislativa.
Essa questão de estudo, ela também é muito, muito, se me permite falar, nós citamos aqui o professor Olavo de Carvalho, ele também não tinha estudo. E era, no meu entendimento, uma enciclopédia viva, né? Uma pessoa espetacular, né? Um filósofo que não vai ter outro igual, no meu entendimento, né? Então, assim, existem pessoas idiotas com canudos, né? E também existem pessoas magníficas sem canudo, né? Então é muito relativo.
Verdade. Deputado, dentre as bandeiras de luta estão a defesa dos produtores rurais, assentados da reforma agrária e de pautas conservadoras, né? Nos conte como se sente sendo um dos representantes desses setores tão importantes.
Então, quando se fala em reforma agrária, ou pequeno produtor rural, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é o MST. Né? E geralmente quem pega essa bandeira são pessoas de esquerda. Eu digo para vocês que não é assim, é justamente o contrário. A nossa lei da reforma agrária, na sua cláusula sexta, ela deixa muito claro que uma área que está invadida não pode ser destinada para fins da reforma agrária, ou seja, ela não pode ser desapropriada. Então, quem é o inimigo maior da reforma agária é o próprio MST. Né? E eu vivo no assentamento, vivi lá, sei do que estou falando, moro no assentamento até hoje, sou um assentado da reforma agrária. Então a reforma agrária ela não tem absolutamente nada a ver com os movimentos sociais que dizem que fazem reforma agrária, mas não fazem. E isso é muito importante, a gente saber que quando se fala em luta dos pequenos produtores, é uma luta para que ele tenha o seu direito. O que é um assentado? Ele é um pequeno produtor que ele teve uma chance de comprar uma área de terra do INCRA, que comprou essa área de terra de um grande fazendeiro, dividiu ela e vendeu a pequenos produtores. Essa é a reforma agrária. Então essa pauta para nós ela é de suma importância para que ela seja inclusive mostrada pelo lado verdadeiro do que realmente ela significa.
E a maioria produz?
Todos produzem.
Todos produzem.
Agora, existe uma outra questão também. Um produtor, ele é um produtor, não importa o tamanho da área dele. Né? A diferença de um produtor é simplesmente o tamanho da sua área. Por exemplo, um pequeno, médio e grande, porque a área é pequena, médio e grande. Só que a pessoa começa pequeno porque ele quer depois passar a ser um médio produtor e depois um grande produtor. O que acontece com esse modelo de reforma agrária que está aí, que foi implantado pelos socialistas depois que eles chegaram ao poder, é um programa que não deixa você crescer. Né? Você quer um exemplo de um pequeno produtor que se tornou o maior produtor de soja do planeta Terra de forma individual? Otaviano Piveta. Ele foi assentado num assentamento chamado Lucas do Rio Verde. Lucas do Verde foi um assentamento rural. A cidade de Lucas do Verde foi uma agrovila de um assentamento. Mas isso foi na época dos militares. A única diferença é que eles tinham o título de propriedade. Assim que eles chegaram, o contrato foi cumprido, né? E eles receberam o título de propriedade. E aí, com o título de propriedade, você tem acesso a crédito, a terra é sua, você vai produzir nela o que você quiser, você vai ter independência para trabalhar. E se você quiser vender a sua terra, porque ela é mais perto da cidade, e comprar uma área 4 vezes maior, 5 vezes maior, mais longe, você pode fazer. Né? Então, isso é capitalismo. Isso sim é gerar renda e distribuir.
E o título dá
renda.
Segurança jurídica, né, deputado?
O título é a única segurança jurídica. Como que pode as pessoas não terem? Né? A gente fica até pensando nisso. Né? Então, essa bandeira é uma bandeira que realmente ela está dentro do meu coração. Ela é eu. Né? Eu não posso ser diferente disso. Né? E eu as defendo aqui de unha e dente. Quando você fala das outras bandeiras, como defender as pautas conservadoras, né? Nós temos um lema: Deus, Pátria, Família, Liberdade, né? Essas pautas para nós são muito caras, porque quando você fala de Deus, você está falando daquilo que a pessoa acredita, né? Cada um tem a sua fé individual e ela tem que ser respeitada, jamais ela pode ser vilipendiada, né? E a gente tem visto muito isso acontecer no nosso país, nós lutamos para que ela realmente seja respeitada, seja qual for a fé da pessoa, mas ela tem que ser respeitada, né? Quando você fala de liberdade, né? Se você não tem liberdade, você não tem nada. A liberdade ela é mais preciosa do que a nossa própria vida. Porque se você, com certeza, perder sua liberdade, você vai perder o amor à sua própria vida. Porque não tem sentido você viver sem ter liberdade para você expressar seu pensamento, para você expressar aquilo que você quer. Né? Quando você fala de patriotismo, é a nossa terra. Né? As pessoas falam assim, eu vou procurar um país porque o Brasil está muito ruim. Eu não quero procurar um país, eu quero consertar o meu. Eu não quero sair daqui, eu amo meu país, né?
Que é um país maravilhoso, com né, certeza. Deputado?
É o mais...
Falta oportunidade.
É o mais maravilhoso do mundo, é o mais rico do mundo, é um dos maiores do mundo. Nós temos tudo aqui.
Temos
o Brasil
tudo.
Tem tudo.
Tirando essa
sobrando.
Onda de calor, né, gente? Pelo amor de Deus.
Mas isso também está em várias partes do mundo. E nós temos a cidade mais, mais calorosa
época,
do mundo
nessa
também.
Nessa época dá vontade de fugir, né?
Então, assim, são pautas que realmente a gente vai trabalhar para defendê-las de unha e dente aqui dentro da Assembleia. E a gente sabe também que sempre vamos ter o time contrário, né? Isso é um fato.
Com certeza. Música é Lei vai para um rápido intervalo e a gente já volta. Mas antes, ouvintes, a gente vai ouvir a música escolhida pelo nosso querido deputado Gilberto Catani. A música escolhida pelo deputado Gilberto Catani, a música é Xalana com Sérgio Reis. Vocês não saiam daí, da 89.5.
Lá vai a xalana, bem longe se vai, riscando o remanso do rio Paraguai. Ó xalana, sem querer, tu aumentas minha dor, Nessas águas tão serenas vai levando meu amor. Oxalá, sem querer, tu aumentas minha dor. Nessas águas tão serenas vai levando meu amor. E assim ela se foi, nem de mim se despediu. A chalana vai sumindo lá na curva do rio. E se ela vai magoada, eu bem sei que tem razão. Fui ingrato, eu feri o seu pobre coração. E assim ela se foi, nem de mim se despediu. A chalana vai sumindo lá na curva do rio. E se ela vai magoada, eu bem sei que tem razão. Fui ingrato, eu feri o seu pobre coração. Fui ingrato, eu feri o seu pobre coração.
Você votou consciente, ponto pra cidadania, mas não para por aí, o trabalho é todo dia. Lembre de quem elegeu, olho aberto pra cobrar, tudo que ele prometeu, ele vai ter que entregar. Conheça a função dele, cada um da sua forma, enquanto um executa, o outro cria a norma.
Pra participar é preciso acompanhar, pra participar temos que fiscalizar.
Veja tudo o que rola no portal Transparência. Saiba o que está em pauta na sessão e na audiência. E pra quem não pode ir, a Assembleia chega lá. TV, rádio, internet, participe de onde está.
Pra participar é preciso acompanhar. Pra participar temos que fiscalizar.
Exerça a sua cidadania. Seu papel vai muito além do voto. Assembleia Legislativa, perto de você, pra mudança acontecer.
O trabalho infantil impede que crianças e adolescentes se desenvolvam plenamente e gera inúmeros prejuízos de ordem física, moral e psicológica. Prejudica o rendimento escolar, tira a criança ou adolescente da escola. Há muitos casos de acidentes de trabalho graves envolvendo o trabalho de crianças e adolescentes, que muitas vezes têm seus membros mutilados, perdem a visão, ficam com deformidades e podem até morrer. Viver a infância não é privilégio, é direito de todos. Denuncie o trabalho infantil. Disque 100. Ministério Público do Trabalho.
Estamos de volta com bate-papo com o deputado estadual Gilberto Catani, do PL. Ele que já nos falou sobre como enfrentou as urnas, tendo como principal aliada a internet e a sua atuação na Assembleia Legislativa. Vamos continuar e já pergunto ao deputado, que tem grande conhecimento sobre a questão fundiária e sempre viveu em assentamento. Como era a rotina antes do parlamento estadual, deputado, e quais assentamentos já morou?
essa é boa. Na verdade, num dia eu estava lá fazendo cerca, né? E no outro dia eu estava aqui por uma fatalidade, como já mencionei antes, né? Porque foi assim, abruptamente, o Silvio veio a óbito, nós éramos o primeiro suplente do PSL na época, e aí eu estava lá num dia, lá com minhas vaquinhas, né, naquela vida pacata, e no outro dia estava aqui dentro. Realmente foi uma coisa assim que eu tive que me adaptar. Eu passei, inclusive, algum tempo, acho que foi umas 3 sessões que eu não abri minha boca, eu tinha medo, né? Eu fiquei lá só olhando, observando como é que os colegas faziam, né? Tive muita ajuda, né? Agradeço aí, Max, Janaína.
Foi bem acolhido.
Fui bem acolhido.
E deputado, e a família do senhor veio junto já de primeira?
Então,
como que foi?
Eu tenho um menino, na época eu estava com 12 anos, hoje está com 14, e ele ainda está estudando, né? E aí precisava da escola. E como ele estava matriculado naquela escola, não podia trazê-lo de imediato. Tinha que organizar tudo, organizar a vida toda.
Mudança
e também
de cidade, né?
É, e daqui lá são 350 quilômetros até na minha casa. Então, é longe. Eu não podia ficar distante deles também. Eu não fico
Qual
distante
é
da minha família. É Nova Mutum.
Nova Mutum.
Só que o meu sítio fica no interior, né? Então, não é daqui Nova Mutum dá um pouco menos. Mas até eu chegar em casa, é bem mais.
Só asfalto?
Não, ainda tem 50 de chão. Mas estamos fazendo lá. A MT-010 vai passar na frente do nosso assentamento, que aí vai até São José do Rio Claro, e São José do Rio Claro vai até o assentamento. E está sendo construída a 010, que é uma luta nossa também. Começamos aqui na Assembleia no primeiro dia já cobrando essa MT, e o governador, graças a Deus, está cumprindo o combinado, está fazendo. Então foi assim uma virada de chave muito, muito radical, né? E nós precisávamos se adaptar. Mas graças a Deus deu tudo certo. Hoje o meu menino está estudando aqui no colégio militar, graças a Deus. Eu acho que não preciso colocar ele em colégio particular enquanto a gente tiver um ensino como é o ensino das escolas militares. Eu acho que eu sempre tive orgulho de estudar em colégios públicos numa outra época. Né? Quando eu estudava lá em Lucas do Rio Verde, que era um assentamento na época, quando eu tinha aí meus 12, 13 anos, como ele tem hoje, a escola era bem diferente, era outro tipo de escola. Quando eu morei, por exemplo, em Sinop, que era um assentamento terceirizado. O que é um assentamento terceirizado? Naquela época, na verdade, a reforma agrária ela fez o desbravamento de todo o nosso estado e até do nosso país. Né? Mas ela funcionava, repito. Sinop era uma reforma agrária terceirizada, onde entra uma colonizadora, uma parceria com o governo federal, e a colonizadora faz, então, o assentamento propriamente dito dos colonos, e o governo federal entra com toda a infraestrutura. Não sei se vocês conheceram ou se conhecem o que é a COBAL.
Cobal, né? Eu lembro desse nome.
A Cobal era o mercado que nós tínhamos, que o exército levava as mercadorias da Conab, né, que tinha a Cobal, era uma carreta baú, dentro da carreta era um mercado. Né? Depois tinha também a Cobal física que eles montaram, né? Para levar alimentação para as pessoas, porque na época não, tinha situações que você só chegava lá de helicóptero, né? E aí você tinha, por exemplo, a Cibrazem, que era outro órgão do governo que levava os insumos para plantio da agricultura e também comprava dos agricultores. Né? Você tinha todo um aparato, a NONOBEC, que é o 9º Batalhão de Engenharia do Exército, que fazia infraestrutura, estradas, pontes, tudo que era necessário. Então o governo entrava com toda essa estrutura e a colonizadora, que lá em Sinop, no caso, é a colonizadora Sinop, né? Não sei se vocês sabem o significado do nome Sinop, é Sociedade Imobiliária do Noroeste do Paraná, né? Que significa Sinop.
Sabia, né?
Que é o nome
isso,
da cidade.
Sabia.
E aí, então, eu cheguei em Sinop com 5 anos de idade, no ano de 1977. Né? Morei lá, depois morei em Lucas do Rio Verde, que também era um assentamento.
O senhor é natural de onde?
Eu nasci em Toledo, no Paraná.
Paraná.
Né? Meu pai veio de lá no ano de 1977. Passamos pelo Acre, depois chegamos em Sinop.
E veio para desbravar mesmo.
Veio, na verdade, nós fomos pro Acre para ele se estabilizar lá. Lá deu as coisas, deu todas erradas para ele e saiu de lá sem nada, né? Uhum. Chegamos em Sinop, ele foi trabalhar de peão numa serraria, né? E depois aí conseguiu, ele era tratoristeiro, na época era um ofício muito, muito produtivo, muito rentável e que era muito necessário naquela época. E aí logo na sequência ele conseguiu comprar um trator, depois comprou outro trator, enfim, uhum. Pai se deu bem ali naquela região. Mas aí quando começou Lucas do Rio Verde se desenvolver como assentamento, papai se mudou para lá, né? Com nossa família viemos para Lucas do Rio Verde.
São então, quantos filhos?
Sou eu e mais três irmãs, e eu sou o caçula. Né? Então eu tenho três irmãs, consequentemente tenho três cunhados, né? E aí a minha mãe foi uma guerreira, porque nessa batalha do meu pai aí em trabalhar com trator de esteira, muitas vezes ele ficava um mês, dois meses, três meses sem vir para casa, né? E minha mãe tinha que dar conta de nós, cuidar de nós e tudo mais. Passamos por maus bocados, sempre ao lado dela. Minha mãe já fez de tudo, ela já lá no viveiro em Sinop, ela enchia saquinhos de terra para plantar muda de café. Em Santa Carmen ela fazia tubo sozinha, fazia tubulação para poço, que naquela época não existia poço artesiano ou semi-artesiano, era só poço cavado, né? Poço manual que a gente chama.
E aí você precisava,
ela precisava manilhar. Ela comprou, ela fazia tubos e fazia tanques para lavar roupa. Ela comprou as formas de ferro.
Empreendedora.
Empreendedora. Isso nós estamos falando aí de 79, 80,
e
81
como que,
talvez.
Que passava esse tubo para chegar ao poço?
Então, ela pegava a forma de ferro, né? Aí ela batia o concreto, ela botava a armação de ferro dentro da forma, e aí ela enchia de concreto, ela fazia, se não me engano, tinha três formas, fazia três tubos por dia.
Tudo manual?
Tudo manual. Ela que fazia o concreto, ela que pegava tudo, eu tinha 8 anos nessa época, minhas irmãs estudavam, enfim. E ainda assim ela fazia uma horta, e eu com 8 anos de idade vendia a verdura. Quando eu ia para a escola, eu ia com a bicicletinha, se eu for contar a história aqui mais longe. E aí eu vendia o alface para ela, então ela tinha a horta para a gente comer, e ainda vendia alface, cebolinha, pimentão, essas coisas, ela produzia e eu vendia na cidade.
Já garantia o dinheirinho ali
já garantia um dinheirinho para alguma coisa.
Final de semana.
Mas o tubo, propriamente dito, aí ela não conseguia, obviamente, erguer o tubo, mas aí ela ia e tirava a forma, desenformava o tubo, então ela tirava a forma. No outro dia ela fazia mais 3, então ela tinha uma medida de concreto que ela fazia, e aí todo dia ela fazia 3 tubos. E o tanque ela fazia um por dia, ela só tinha uma forma de tanque, só que o tanque vendia menos. E aí quando a pessoa ia fazer um poço, a pessoa vinha lá e comprava dela o tubo, e a pessoa ia buscar, né?
É porque ela não conseguia, muito pesado.
Não conseguia, nem ela e nem nós, né? Ou quando o pai chegava, aí o pai ajudava também a gente a manusear, né? Mas o tubo em si ela não manuseava, né? O concreto, fazer o tubo e tudo mais, minha mãe fazia. Entre outras coisas.
Qual que é o nome dela, deputado?
Rosa Catani. Hoje ela está com 77 anos.
Um abraço para essa guerreira Rosa Catani, né? Isso.
Surpreendente a história dela, hein? Parabéns.
Muito.
Um beijo para ela.
Quando nós chegamos em Sinop, que chegamos mesmo, a gente não tinha absolutamente nada. Nada mesmo. Nós fomos morar de favor, porque só sabíamos o nome de uma família que tinha se mudado de Toledo para lá, e eles cederam para nós um espaço lá. E aí a minha mãe conseguiu, junto à colonizadora, a doação de um lote, porque a colonizadora tinha uma parceria com a Igreja Católica. Então as freiras conseguiram um terreno lá para minha mãe. A minha mãe abriu o terreno todo manualmente, né? E aí, eu e minha irmã mais nova, aqui tem essa história da fila do osso, né? Isso é uma maravilha para quem precisa, porque eu sei o que é isso. Eu e minha irmã do meio, que é a Marlene, nós íamos no açougue de madrugada, porque não tinha energia elétrica. Então o cara matava uma reis, e aí ele deixava a carne para de madrugada, tipo 4h30 da manhã, ele ia desossar para vender durante o dia, né? E aí a gente chegava cedinho lá e os ossos naquela época jogava fora, não se aproveitava. Então chegava eu e minha irmã lá, pegava um saco, cada um enchia de osso, às vezes brigava com os outros meninos que estavam ali disputando aquilo lá, e levava para casa. E eu me lembro que a mãe tinha um toco grande que ela não conseguia de maneira nenhuma arrancar, que foi cortada da motosserra aquela árvore que era no terreno, e ali em cima daquele toco ela higienizava de alguma maneira, e ali ela cortava no machado aqueles ossos, né? Ela cortava no machado, e aí aquele osso mais comprido, ela rapava a carninha que sobrava no osso, mas não era para nós comer, não.
Não?
Aquela carninha, ela fazia pastel, e aí aquele pastel também não era para nós comer, aquele pastel era para as minhas outras duas irmãs, que daí na parte da tarde iam vender na rodoviária, que era onde tinha gente em Sinop naquela época. Então as minhas irmãs vendiam o pastel lá, e o osso sim, ela rachava no machado, e aí fazia pra gente comer
sopa,
aquele osso,
né?
Que sopa de osso. Salada de nervo, já viu falar de salada de nervo? É uma delícia. Você pega aquele, o joelho lá, você tira aqueles nervos e ela fazia com vinagre, é uma maravilha.
Super história, né? Impressionante. Aí, inclusive tá chegando um queijo aqui agora.
Olha, olha aí.
Esse conta pra aqui, gente, deputado.
Esse queijo aqui é o que nós fabricamos lá no nosso sítio. Né?
Olha, gente, pena que a rádio não tem câmera.
Que bagulho.
Bonito, hein?
Nós fabricamos
bonito
lá no nosso sítio. Hoje quem está cuidando lá é a Raquel, né? É a nossa menina, junto com o marido dela, que é o Romero. Ela tira leite, faz o queijo tudo sozinha. E
esse
alto vocês, padrão, parabéns.
Vou deixar para vocês experimentarem.
Ah, que bom.
Muito obrigada, deputado. O nosso lanche da tarde já está garantido. Deputado, em 2020, o senhor publicou o livro A Socialização da Reforma Agrária e a Distribuição da Miséria.
Sim.
Nos conte detalhes desse livro e o que motivou o senhor a escrever. Fala desse livro para a gente.
Bom, o que motivou eu a escrever foi a minha vida, né? Como eu já disse aqui, eu vivi num assentamento. Quando eu casei, né, me tornei adulto, casei, constituí minha família, eu também precisava de um lugar para mim. E fui buscar isso também no assentamento. Nasceu então o assentamento Pontal do Marapi, Nova Mutum, e eu estava então morando em Lucas do Rio Verde nessa época, e fiz a minha inscrição, né? Assentamento não se invade nada, nunca se invadiu nada, simplesmente você faz uma inscrição e depois você faz uma entrevista com o pessoal do INCRA e você assina um contrato. Foi isso que eu fiz e fui então em 1998 para essa parcela lá, o lote 297, no assentamento Pontal do Marapi, em Nova Mutum. E lá eu tinha, com esse contrato que eu assinei, ele perdurava por 10 anos. No décimo ano é obrigação do Estado me dar meu título de propriedade, mas já tinha se passado 20 e tantos anos e eu não tinha meu título de propriedade. Então eu resolvi colocar isso num livro. E eu contei nesse livro histórias de pessoas que chegaram no assentamento de uma forma didática. Eu mostro ali, é um livro curto, né, assim, fácil de ler, eu fiz questão que fosse assim, para mostrar um ponto crucial, de que as pessoas que chegam no assentamento, se elas, depois da socialização, por isso que o nome do livro tem a socialização que eu digo é de Fernando Henrique para cá, né, do nosso país, foi retirado deles o direito de propriedade. E isso transformou os assentamentos em verdadeiras favelas rurais. Hoje, quando você fala em assentamento, você só lembra de miséria e miserabilidade. Uhum. E então criou-se leis e normas e regras para que o assentado fosse sempre dependendo do Estado. Uhum. E tratam o assentado, o pequeno produtor, como se ele fosse realmente uma pessoa que não é apto a produzir. E não é, isso não é verdade. Então, no livro, nós contamos todos esses detalhes aí e mostramos que a reforma agrária, na verdade, ela é uma maravilha, desde que ela seja feita da maneira certa, da maneira correta.
E esse livro que o senhor fez, o senhor não tinha conseguido ainda o seu título, né?
Quando
o senhor
não tinha
quando
conseguido.
O senhor conseguiu?
Eu consegui o título em novembro do ano passado, de 2022. Foi no último ano da administração de Jair Bolsonaro, e mesmo ele já tendo perdido a eleição, uhum. ele ainda assim continuou até o último dia, e nós recebemos, inclusive depois da eleição, nós recebemos o nosso título lá no assentamento Pontal do Marape. Fico muito feliz por isso.
Parabéns.
E gostaria que todo assentado tivesse essa esperança de ter o seu título, né? Mas a gente sabe que a política desse governo que está é o contrário.
Exatamente. Bom, essa foi uma parte da história do deputado Gilberto Catani aqui com a gente. Deputado, suas considerações finais, porque o nosso tempo voou, né?
Que bom. Eu só tenho a agradecer. Só quero falar sobre as músicas. A música que eu escolhi, uma do Sérgio Reis, ela é uma música muito bonita, que remete a tempos antigos, né? Onde o mundo era um pouco diferente. E também a música
Che Florencia.
Che Florencia. Ela remete a uma vida do campo, né? Entre um homem e uma mulher, né? Que ele convida ela para sentar e os dois vão tomar um chimarrão e conversar sobre a vida. Então isso me emociona muito. Porque hoje a música sertaneja morreu. Ela já morreu. A música sertaneja ela já morreu. Por quê? Porque para você escutar uma moda de viola, para você escutar uma música sertaneja raiz, você tem que ir lá no Google e digitar assim, moda raiz antiga.
Né?
Porque as novas realmente não têm essa mesma mensagem que tinha antigamente. E no mais, agradecer a vocês. Muito obrigado. Obrigado mesmo pela entrevista.
Obrigada a você, deputado, por ter disponibilizado o seu tempo em estar aqui com a gente no 89.5 e dizer que a Rádio Assembleia está de braços abertos sempre que vocês precisarem. Estamos aqui.
Obrigado.
Muito obrigada.
Obrigada, viu, deputado? Foi muito bom tê-lo aqui. Obrigado. Sextou, Tatiana.
Sextou. Boa tarde. Já vamos ouvir, então, para acompanhar essa sexta-feira gostosa. Eu acho que daqui a pouco já vai dar 6 horas, já pode tomar uma cervejinha, né, Iti?
Já
está liberado.
Mais.
E vamos ouvir, então, para acompanhar essa tarde gostosa, Che Florencia com Zé Mendes. E a gente volta na próxima sexta com muito mais.
Até
música
mais.
E tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Quero lhe falar. Vem cevar meu mate, Florencia. Vamos descansar. Che, Florencia. Quero lhe falar. Vem cevar meu mate, Florencia. Vamos descansar. Olha o nosso campo, Florencia. Dá gosto de ver. Tem tudo plantado e o que tem dado dá pra viver. Temos lá no pasto, Florencia, de bom parecer. Animal de monta e vaca leiteira para escolher. Animal de monta e vaca leiteira para escolher. Quero lhe falar. Vem cevar meu mate, Florencia. Vamos descansar. Che, Florencia. Quero lhe falar. Vem cevar meu mate, Florencia. Vamos descansar. Olha o nosso rancho, Florência, já se esvaziou. Pois a filharada toda formada já se arrumou. Trabalhamos tanto, Florência, pra ver tudo assim. E o mais bonito foi nosso amor que não teve fim. E o mais bonito foi nosso amor que não teve fim. Che, Florência, quero lhe falar. Vem cevar meu mate, Florência, vamos descansar. Che, Florência, quero lhe falar. Vem cevar meu mate, Florência, vamos descansar.